200.
And clear.
No response.
Recharge, let's go again. And clear.
No response.
Let's recharge it one more time. And clear.
E aí, pessoal, vamos apresentar para vocês mais um episódio do SerengueCast, o podcast que foi feito pelos estudantes da disciplina Saúde do Trabalhador, como tema, transtornos mentais relacionados ao trabalho. O SerengueCast, a gente não pode esquecer, é um podcast do Projeto Container Saúde. Este é um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, aqui do nosso Centro Acadêmico de Vitória Santo Antão.
Vitória FM hoje apresenta o programa Saúde em Foco.
E hoje nós iremos elaborar um tema relacionado ao trabalho, os transtornos mentais e comportamento relacionado ao trabalho.
Estamos com as convidadas Sayonara, que vai falar um pouco sobre alcoolismo crônico, Elisângela Galdino, que vai falar sobre episódios depressivos, e Ana Raquel também, que vai falar sobre estado de estresse pós-traumático, Tassiana, transtorno de ciclo vigília e sono, e Érica, que vai falar sobre a sensação de estar acabado, ou seja, a síndrome de burnout.
Bom, e segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, os transtornos mentais menores acometem cerca de 30% dos trabalhadores ocupados, e os transtornos mentais graves, cerca de 5 a 10%. Porém, no Brasil, dados do INSS sobre a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença por incapacidade para o trabalho superior a 15 dias e de aposentadoria por invalidez por incapacidade definitiva para o trabalho mostram que os transtornos mentais, com destaque para o alcoolismo crônico, ocupam em terceiro lugar entre as causas dessas ocorrências.
E os fatores relacionados ao tempo e ao ritmo de trabalho são muito importantes na determinação do sofrimento psíquico relacionado ao próprio trabalho. Jornadas de trabalhos longas, com poucas pausas destinadas ao descanso, refeições de curta duração e em lugares desconfortáveis, como também turnos de trabalho noturnos, turnos alternados ou turnos iniciados muito cedo pela manhã, ritmos intensos ou monótonos, submissão do trabalhador ao ritmo das máquinas, sobre as quais não tem o controle, pressão de supervisores ou chefias por mais velocidades e produtividade, causam com frequências quadros ansiosos, fadiga crônica e distúrbios do sono.
Alguns metais pesados também podem desencadear esses transtornos por ter ação tóxicas no sistema nervoso central, determinando distúrbios mentais e alteração do comportamento, que se manifesta por irritabilidade, nervosismo, inquietação, distúrbios da memória e da cognição, inicialmente pouco específicos, e por fim, com evolução crônica, muitas vezes irreversível, incapacitante.
Bem, alguns transtornos mentais que irão ser destacados hoje será o alcoolismo crônico, episódios depressivos, estado de estresse pós-traumático, transtorno de ciclo vigília e sono, sensação de estar acabado, que é a síndrome de burnout, será abordado hoje no programa Saúde em Foco, da Rádio Vitória FM.
Bom, e nossa convidada, a Sayonara, ela irá abordar sobre o alcoolismo crônico. Boa tarde, Sayonara.
Boa tarde, Elisângela. Boa tarde, ouvintes. Então, eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre o alcoolismo. E a definição do alcoolismo refere-se ao modo crônico e continuado de usar bebidas alcoólicas. E segundo a OMS, essa síndrome de dependência do álcool é um dos problemas relacionados ao trabalho. Esse trabalho ele é considerado um dos fatores psicossociais de risco para o alcoolismo crônico. Uma frequência maior de casos individuais de alcoolismo tem sido observada em determinadas ocupações, principalmente em ocupações onde tem um contato com cadáveres, lixos ou dejetos em geral, ou seja, aqueles também que têm contato com apreensão e sacrifícios de cães, além de atividades que exercem uma tensão constante e elevada, em situações de trabalho perigoso, como motorista, transporte coletivo, de estabelecimentos bancários, construção civil, além de situações de trabalho que envolvem afastamento prolongado do lar, como aqueles que exigem viagens frequentes, Isso é muito importante saber essa epidemiologia, essas doenças. E com isso, observar o quadro clínico e diagnóstico para o alcoolismo. Isso, os critérios diagnósticos é quando, segundo, deve ter três ou mais manifestações que devem ter ocorrido conjuntamente por pelo menos um mês ou, se persistentes, por períodos menores do que um mês. Como, por exemplo, um forte desejo ou compulsão de consumir álcool em situações de forte tensão presente ou gerada pelo trabalho, além de um comprometimento da capacidade de controlar o comportamento de uso da substância. Também, um estado fisiológico de abstinência quando o uso do álcool é reduzido ou interrompido, além de evidência de intolerância aos efeitos da substância de forma que haja uma necessidade de quantidades crescentes da substância para obter o efeito desejado. Além disso, preocupação com o uso da substância manifestada pela redução ou abandono de importantes prazeres ou interesses alternativos por causa de seu uso ou pelo gasto de uma grande quantidade de tempo em atividades necessárias para obter, consumir ou recuperar seus efeitos da ingestão da substância e uso persistente da substância, a despeito das evidências das suas consequências nocivas e da consciência do indivíduo a respeito do problema. O alcoolismo crônico, caracterizado acima como símbolo da dependência de álcool, está associado ao desenvolvimento de outros transtornos mentais também. Com isso, existe tratamento e algumas condutas de estratégias que são importantes. E dentre elas, nós podemos citar a psicoterapia, o tratamento farmacológico, grupos de mútua ajuda e recursos de centros de atenção diária, que são importantes para o tratamento e ajuda na terapêutica do alcoolismo. E com isso também, algumas medidas preventivas são importantes, como o desenvolvimento de estratégias de redução das situações de exposição às ameaças, como a agressão armada e ira popular, com a participação dos próprios trabalhadores no desenvolvimento de tais estratégias, além de disponibilidade de pausas em ambientes agradáveis e confortáveis, visando ao alívio da tensão, e disponibilidade de meios de comunicação e de interação com outras pessoas durante a jornada de trabalho nas situações de trabalho em isolamento. Além disso, redução e controle dos níveis de ruído e de vibração nos ambientes de trabalho são importantes, porque muitas vezes os trabalhadores usam álcool como um hipnótico após trabalharem em ambientes ruidosos e com vibração. O exemplo clássico disso é os motoristas de ônibus.
Bom, obrigada, Sayonara, por sua participação. Uma temática muito importante que aborda esse tema relacionado ao trabalhador nesses transtornos mentais que realmente afetam os trabalhadores.
É verdade, com certeza. Obrigada também a vocês, ouvintes.
Prosseguindo com o nosso programa Saúde em Foco, a nossa convidada Elisângela Galdino vai abordar um pouco sobre episódios depressivos. Boa tarde, Elisângela.
Olá, Tassiana. Boa tarde. Boa tarde, ouvinte. Os episódios depressivos caracterizam-se por humor triste, a perda do interesse e do prazer pelas atividades cotidianas. Sendo comum a sensação de fadiga aumentada, o paciente pode se queixar de dificuldade de concentração, pode apresentar baixa autoestima, autoconfiança desesperançada também, ideias de culpa, inutilidade, visões desoladas e pessimista do futuro, ideias ou atos suicidas. Essas são características desses episódios depressivos. O sono também, ele encontra-se frequentemente perturbado, né? Esse sono vai estar prejudicado, geralmente por insônia terminal. O paciente também se queixa pela diminuição do apetite, geralmente com perda de peso. E sintomas de ansiedade também são muito frequentes em pacientes com essas características de depressão. A relação dos episódios depressivos com o trabalho pode ser sutil. A decepção excessiva em situações de trabalho frustrantes, as perdas acumuladas ao longo dos anos de trabalho, as exigências excessivas de desempenho cada vez maior no trabalho também, gerada pelo excesso de competição, implicando ameaça permanente de perda do lugar que o trabalhador ocupa na hierarquia da empresa. A perda efetiva também, perda do posto de trabalho, demissão, podem determinar depressões mais ou menos graves, a depender de cada situação. Episódios depressivos também estão associados à exposição ocupacionais, como substâncias químicas, por exemplo, brometo, chumbo,
o manganês e seus compostos tóxicos, o mercúrio e outros agentes tóxicos também, o sulfeto de carbono, por exemplo. Essas substâncias, elas vão ter ação do sistema nervoso central, são neurotóxicas e vai causar, pode desencadear esses episódios que eu falei anteriormente. O indivíduo pode desencadear a depressão. O diagnóstico de episódio depressivo requer a presença de pelo menos 5 dos sintomas que eu vou falar na sequência, por um período de no mínimo 2 semanas. Sendo que um dos sintomas característicos é o humor triste ou a diminuição do interesse ou prazer, além de marcante perca de interesse ou prazer nas atividades que normalmente, são agradáveis, né, para esse indivíduo. Diminuição ou aumento do apetite com perca ou ganho de peso. Insônia ou hipersonia, ou seja, o paciente está com excesso de sono, também pode ter excesso de sono. Agitação ou retardo psicomotor, a fadiga ou perda da energia, sentimento de desesperança, culpa excessiva, diminuição da capacidade, enfim. Essas características, esses fatores, esses sintomas podem desencadear neste paciente também. São fatores determinantes, né, que podem estar relacionados. A prescrição dos recursos terapêuticos disponíveis depende da gravidade e da especificidade de cada caso. Entretanto, é um consenso na psiquiatria que o tratamento de episódios depressivos envolva a psicoterapia, o tratamento farmacológico e intervenções, aliás, psicossociais. Já em relação à prevenção, os episódios depressivos estão relacionados ao trabalho, consiste basicamente na vigilância dos ambientes, das condições de trabalho, dos efeitos ou dano à saúde, conforme descrito anteriormente, né, na introdução, logo lá no início que falamos. Requer uma ação também integrada, articulada entre outros setores, a assistência da vigilância, sendo desejável que o atendimento seja feito por uma equipe multiprofissional, com abordagem interdisciplinar, capacitada a lidar suporte ao sofrimento psíquico do trabalhador e aos aspectos sociais de intervenção nos ambientes de trabalho. As medidas de controle ambiental visam a eliminação ou a redução da exposição a substâncias químicas envolvidas na gênese da doença.
Obrigada, Elisângela, por esclarecer um pouco sobre esses episódios depressivos que são bastante recorrentes no trabalho.
Obrigada a você, obrigada, ouvinte, obrigada a todos.
E dando continuidade ao programa Saúde em Foco, a nossa convidada Ana Raquel irá falar um pouco sobre o estado de estresse pós-traumático. Boa tarde, Ana Raquel.
Boa tarde, Tassiana. Boa tarde, ouvintes. O estado de estresse pós-traumático, ele se caracteriza-se como uma resposta tardia a um evento estressante, seja ele de curta ou longa duração. Então, são exemplos os desastres naturais ou produzidos pelo homem, acidentes graves, testemunho de morte violenta ou pessoas que foram vítimas de algum tipo de trauma. O risco de desenvolvimento do transtorno pode estar relacionado a trabalhos perigosos que envolvem responsabilidade com vidas humanas. O quadro típico inclui episódios, né, de repetidas revivências do trauma, que se impõe à consciência clara ou em sonhos, nesse caso pesadelos. O paciente, ela apresenta uma sensação persistente de entorpecimento ou embotamento emocional, diminuição do envolvimento ou a reação ao mundo que o cerca, rejeição a atividades e situações que lembram o episódio traumático ocorrido. O início do quadro pode ser logo após o trauma, com um período de latência que pode variar de poucas semanas a meses, raramente excede a 6 meses. A recuperação, ela pode ser esperada na maioria dos casos, e em uma pequena proporção dos pacientes, a condição pode evoluir cronicamente por muitos anos, transformando-se em uma alteração permanente da personalidade. O diagnóstico de estado de estresse pós-traumático, ele pode ser feito em pacientes que apresentam quadros clínicos de início até 6 meses após um evento ou período de estresse traumático, que pode ser caracterizado por evento ou situações estressantes, rememorações ou revivências persistentes e recorrentes do evento estressor, né, através de imagens, pensamentos, percepções ou memórias vividas, e a atitude persistente de evitar circunstâncias semelhantes ou associada ao evento estressor. O tratamento, né, ele envolve psicoterapia, tratamento farmacológico e intervenções psicossociais. Nesse caso da prevenção, né, do estado de estresse pós-traumático relacionado ao trabalho, ele envolve uma complexa rede de medidas de prevenção de acidentes, segurança e promoção de condições no trabalho. Requer uma ação integrada, articulada entre setores assistenciais e de vigilância, sendo desejável um atendimento seja feito por uma equipe multiprofissional, com abordagem interdisciplinar, capacitada a lidar e a dar suporte ao sofrimento psíquico do trabalhador e aos aspectos sociais e de intervenções nos ambientes de trabalho. A intervenção sobre as condições de trabalho, ela se baseia-se na análise ergonômica do trabalho real ou da atividade, buscando conhecer os fatores. Então, eu espero, né, ter ajudado, ter esclarecido mais sobre o estado de estresse pós-traumático. E obrigado pelo convite, obrigado, ouvintes.
Bom, a convidada Taciana Gomes agora vai dar continuidade e falar um pouco sobre o transtorno do ciclo vigília-sono. Boa tarde, Taciana.
Boa tarde, Érica. Bem, o transtorno do ciclo vigília-sono relacionado ao trabalho é determinado pela jornada de trabalho à noite em regime fixo ou pela alternância de horários diurnos, vespertinos ou noturnos, em regime de revezamento de turnos. Em função dos horários de trabalho, em turnos e noturnos, podem ocorrer tanto o adiantamento quanto o atraso de fases do ciclo vigília-sono. Esses fatos podem ser decorrentes de conflitos entre os sincronizadores temporais externos, que são horários de trabalhos e de outras atividades sociais, por exemplo, e os osciladores biológicos internos, estes últimos responsáveis pela regulação dos ritmos biológicos. Os trabalhadores que apresentam uma ou mais das seguintes queixas, como dificuldade para adormecer, interrupções frequentes no sono, sonolência excessiva durante a vigília e percepção de sono de má qualidade, devem ser submetidos a exame diagnóstico diferencial, a polissonografia, para confirmar a ausência de distúrbios de sono não relacionados com a organização do trabalho. Os seguintes aspectos clínicos que são essenciais para um diagnóstico definitivo é o padrão vigília-sono do indivíduo fora de sincronia com o ciclo vigília-sono desejado, que é normal em uma dada sociedade particular e compartilhado pela maioria das pessoas no mesmo ambiente cultural. Como resultado da perturbação do ciclo vigília-sono, indivíduo com insônia durante o principal período de sono e hipersonia durante o período de vigília quase todos os dias, por pelo menos um mês ou recorrentemente por períodos mais curtos de tempo. Quantidade, qualidade e tempo de sono insatisfatório como causa de angústia pessoal marcante ou interferência com o funcionamento pessoal na vida diária, social ou ocupacional. Inexistência de fator orgânico causal, tal como condição neurológica ou outra condição médica e transtorno de uso de substância psicoativa ou de um medicamento. São indicados para os trabalhadores tratamentos como ambientes de repouso intra-jornadas, que permitem aos trabalhadores em turno a prática de cochilo durante as pausas, e em casos graves, recomenda-se a mudança dos horários de trabalho. Sugere-se também que o trabalhador evite o consumo de substâncias, como a cafeína, em sua composição, em cerca de 6 horas antes de iniciar o período de sono. A prática de exercícios físicos regulares não exaustivos também deve ser encorajada. Entretanto, esses não devem ser realizados em horários próximos ao sono. A ingestão de alimentos contendo altos teores de lipídios, eles devem ser evitadas, principalmente durante a madrugada. O início do sono diurno, após o trabalho noturno, deve ser, na medida do possível, postergado. Quanto menor for o número de horas entre o fim do sono e o início do trabalho, menor será a sonolência durante o trabalho noturno. O uso de medicamentos indutores de sono não é recomendado.
Bem, a prevenção do transtorno ciclo-vigília-sono relacionado ao trabalho implica organizar o trabalho de modo que o sistema de turnos seja utilizado o mínimo possível. Ou seja, a dimensão econômica do trabalho em turnos deve ser avaliada como tendo consequências para a saúde do trabalhador. O sistema de turnos deve prever o maior número de horas de descanso para os trabalhadores se recuperarem do cansaço.
Obrigada, Tassiana.
Obrigada, Érica. Eu que tenho o prazer imenso de estar aqui falando um pouco sobre o transtorno do ciclo vigília-sono. Finalizando o programa Saúde em Foco, a nossa convidada Érica Gonçalves irá falar sobre a Síndrome de Esgotamento Profissional, ou Síndrome de Burnout. Boa tarde, Érica.
Boa tarde, Tassiana. Boa tarde, ouvintes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Síndrome do Esgotamento Profissional, também conhecida como Síndrome de Burnout ou simplesmente sensação de estar acabado. Bom, essa doença ela é definida por uma sensação de estar acabado, ou Síndrome do Esgotamento Profissional, e é um tipo de resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho. O trabalhador, que antes era muito envolvido efetivamente com seus clientes, com seus pacientes ou com o trabalho em si, desgasta-se e em um dado momento desiste, perde a energia e o sentido de sua relação com o trabalho, desinteressa-se e qualquer esforço lhe parece inútil. Bom, essa doença ela afeta principalmente profissionais da área de serviços e cuidadores, quando em contato direto com o usuário, como os trabalhadores da educação, da saúde, policiais, assistentes sociais, agentes penitenciários, professores, entre outros. Ocorre principalmente na área da saúde em enfermeiros. É bem comum nessa profissão. Então, o diagnóstico ele pode ser feito a partir do quadro clínico do paciente, onde podem ser identificados sentimentos de desgaste emocional e esvaziamento efetivo, a exaustão emocional, a queixa de sentimento de diminuição da competência e do sucesso no trabalho, a queixa de reação negativa, insensibilidade ou afastamento excessivo do público que deveria receber os serviços ou cuidadores do paciente. E como esse trabalhador ele pode ser tratado? O tratamento dessa síndrome ele vai envolver psicoterapia, tratamento farmacológico e intervenções psicossociais. No entanto, a intensidade da prescrição de cada um dos recursos terapêuticos ele vai depender da gravidade e da especificidade de cada caso. Já como medidas de prevenção, a síndrome de esgotamento profissional envolve mudanças na cultura da organização do trabalho, diminuição da intensidade de trabalho, diminuição da competitividade, busca de metas coletivas que incluam o bem-estar de cada um. E é importante também que o paciente ele seja cuidado por uma equipe muito profissional, com abordagem interdisciplinar, que dê conta tanto dos aspectos de suporte ao sofrimento psíquico do trabalhador, quanto dos aspectos sociais. E é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de contribuir um pouco sobre esse assunto, agradecer os ouvintes pela atenção, agradecer... Obrigada, Tassiana.
Eu que agradeço, Érica, a presença de todas vocês aqui hoje no programa Saúde em Foco, abordando sobre os transtornos mentais e do comportamento relacionado ao trabalho, que são bastante recorrentes e que vocês puderam esclarecer de uma maneira simples aos nossos ouvintes sobre esses determinados transtornos. Obrigada e até a próxima!
Espero que vocês tenham gostado do nosso tema. E para acessar outros episódios, né, não esqueçam, basta buscar no iTunes ou no site www.containersaude.com.br. Ou se você não tem iTunes, tem um Android, você pode baixar um agregado de podcast e buscar pelo nome Container Saúde. Beijo.